Estamos ao vivo com Marcelo Copelo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá e com transmissão simultânea pela CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel para a entrevista semanal sobre vinhos. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Luciana, tudo bem? Tudo bem, ouvintes?
Tudo certo. Marcelo, e o seu entrevistado de hoje está aqui comigo no estúdio, é o empresário Vidal Kovalec, do Bistrô Maestá, que está iniciando um projeto de produção de vinhos na região central do Paraná. Olá, Vidal.
Olá, tudo bem, Luciano? Olá, Marcelo.
Tudo bom, Vidal? Prazer, viu?
Igualmente.
Vou falar contigo.
Obrigado pela oportunidade para poder falar um pouco do projeto que nós estamos desenvolvendo aqui na região central do Paraná.
Muito bacana. Olha, gente, o Vidal me contactou aí nesses dias, me contando um projeto muito bacana, que eu queria que ele explicasse um pouquinho agora para a gente. Primeiro, o teu projeto de produção de uvas. Em que estágio você está?
Olha, faz 3 para 4 anos que eu comecei esse projeto. E primeiro fiz estudos iniciais, na teoria, para ver se era viável a nossa região, né, o Centro do Paraná, produzir a uva e a uva fina, né, as vites viníferas, para fazer o vinho seco fino. Então, os estudos mostraram que era viável e nós começamos a fazer o plantio e cultivar as plantas para ver o resultado dos frutos, como é que seria. E hoje o Sebrae, ele é um parceiro nosso, que ele entendeu como sendo um projeto de inovação para a nossa região. O Paraná, mais de 50% dos vinhos finos, as uvas vêm todas de outros estados. Então, se a região central, nossos estudos comprovarem realmente a qualidade dela para a produção do vinho fino, é uma nova possibilidade para os agricultores, né, principalmente os pequenos agricultores da nossa região, poder ter uma alternativa de renda produzindo as uvas, não necessariamente para fazer o vinho, mas poder vender para as vinícolas que já existem hoje no Paraná. Então, é um projeto...
Legal, e é um valor agregado mais alto, né?
Com certeza.
Uva vinífera é um valor agregado mais alto. E eu estou curioso, que variedade vocês plantam?
Olha, hoje tenho 9 variedades que estou em teste lá, e todas elas estão se desenvolvendo muito bem. As brancas excepcionais, então a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, a Riesling também está indo bem. E eu tenho a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc, a Mourvèdre também, a gente vai testando, né, uma de cada lugar, a Pinot Noir, a Merlot e a Sangiovese, né, então a Sangiovese é a minha predileta para trabalhar e por gosto próprio, mas todas as demais estão se desenvolvendo muito bem.
Bom, imagino que seja um clima continental, né, você está longe aí do mar.
Isso.
E com uma diferença, um gradiente grande de dia e noite, inverno e verão. Mas como é que é o regime de chuva? É muito úmido, muito seco? Como é que é?
A colheita natural, no período natural da uva, para nós é muito úmido aqui. Então, a dupla poda que é desenvolvida no Minas Gerais e São Paulo, a gente já consegue implantar aqui. E não só aqui, tem várias regiões do Brasil que, através da dupla poda, está conseguindo cultivar as uvas vites viníferas.
Então, sim, conheço bem a técnica. Uhum. Acabei de dar uma palestra, por acaso, sobre esse tema.
Legal.
Então, dupla poda, de fato, para vocês aí, é uma solução perfeita, né? Cada muito bem.
Isso, porque aí a gente consegue prolongar para o final do outono ou começo do inverno a colheita. Diferente de Minas e São Paulo, nós aqui a gente tem o risco de geadas, então a gente não pode estender ela muito para o inverno, porque senão pode vir a geada e a gente perder a safra. Mas para final de outono a gente consegue fazer uma colheita com qualidade e menos chuva.
Legal. Você já tem o vinho? Já produziu o vinho? Desculpa, Luciana, falar alguma coisa.
Não, eu só ia perguntar o que é a dupla poda, fiquei curiosa.
Então, normalmente aqui nós iríamos colher, começar em dezembro, janeiro, a colheita da uva. E nesse período a gente tem muita chuva. Então a uva, ela para vinho, o que acontece? Quando ela dá uns dias de chuva, ela acaba diluindo muito o açúcar presente nela. E é o açúcar que dá um dos fatores para dar a qualidade, né? Quer falar o Brix. Nós ficamos medindo o Brix para ver quanto que dá dano. A partir de agora já pode colher. Aí você começa a acompanhar a chuva, que antes de vir a chuva você tem que colher para conseguir fazer um vinho com qualidade. Então, para não a gente não colher nesse período, então vamos supor em dezembro, aí cada variedade, uma estende mais do que a outra, né, a colheita. Então você tem que ver o prazo, você vai lá, às vezes estão os galhos todos com um cacho de uva, você corta tudo para vir uma nova brotação para daí pra estender a colheita.
Em poucas palavras, seria inviável produzir vinho num clima como esse, muito úmido e muito quente no verão. Então, através de uma técnica de poda, você empurra, digamos, move a colheita que seria no verão quente e úmido para o inverno que é frio e seco.
Isso.
E aí você tem vinhos maravilhosos e no verão seria difícil fazer. Mas você já tem o vinho pronto? Já tem no mercado algum vinho?
Hoje, o que eu tenho, na verdade, é um vinho com parceria com uma vinícola do Rio Grande do Sul, do Vale dos Vinhedos. Mas o próprio meu, eu acredito que agora, em 2024, eu consiga fazer o primeiro lote da Sangiovese. Então, que é legal. O que eu consegui, fiz os testes com poucas plantas e agora eu já expandi a área. Então, 2024 bacana. Deve sair o primeiro lote nosso.
Bacana, quando tiver o vinho, vem contar pra gente. E o teu evento, me conta, esse fim de semana, Festival Serra das Nascentes?
Isso, ele alia um projeto de fomento ao turismo na região central do Paraná, junto com a iniciativa de desenvolver mais o consumo de vinhos finos na nossa região também. Então, em parceria com as vinícolas do Rio Grande do Sul, estão vindo 6 vinícolas, mais a linha de vinhos que eu tenho, então são 7 estandes, que são quase 30 rótulos para quem puder ir presencial, das 14h às 19h. Então você vai entrar, você recebe uma taça e vai provando os vinhos dessas vinícolas.
Quais são as vinícolas?
Tem a Raritá. Elas não são vinícolas grandes, mas elas são principalmente familiares. É. Né? Porque, então é a Raritá, a Casazotes, a Raritá, Casazotes, a Dona Neto está vindo também. Deixa eu ver, a Fontanas, vinho Fontanas. Uhum. De cabeça, o meu, que é a Bottega Maestà, está participando também, e vai ter o lançamento de uma que chama O Ponto G, que são dois empresários lá do Rio Grande do Sul que estão vindo com uma nova linha de vinhos também, e vão fazer o lançamento do primeiro vinho deles no nosso festival.
Legal, dá um serviço pra gente, como é que chega lá, qual é o endereço, contato, e-mail, o que que você tem?
Isso, para quem puder acessar as redes sociais, é Maestà WBB, que é Wine by Bistrô. Então, lá no Insta, a gente está colocando todas as informações para poder fazer, né, informações do que vai ter, né, a parte de alimentação, hospedagem, vai ter traslado, porque vai ser numa fazenda esse evento, onde está o vinhedo. Então, é um festival um pouco diferente, porque você vai poder degustar os vinhos e finalizar o dia no vinhedo com o pôr do sol e o mirante, com o DJ. Então, para você poder descansar também antes de retornar.
Então, que beleza.
E Roncador fica no centro do estado, dá 2 horas de Maringá, são 180 quilômetros. A rodovia, Roncador, que nem comentou a questão da amplitude térmica, né, Marcelo? Lá está 900 uhum. metros acima do nível do mar. A amplitude térmica é de 10 a 15 graus por dia. Então, se durante a tarde, durante o meio-dia, você está lá com 26, 27 graus, à noite você vai baixar para menos de 20, vai dormir, né, bem, bem fresco. E isso é muito bom para a uva. Aí eu mudando já para a parte técnica, né,
sim,
Marcelo?
Sim, sim, sim. Uhum.
Né? Mas, então, quem for da região e puder ir, vai ser sábado agora e domingo, os dois das 14h até as 19h. Vai ter música ao vivo também, DJ, no final do dia. Então, vai ser a ideia é que a pessoa possa ir e fazer a tarde toda e poder descansar. E quem for ficar no hotel, tem serviço de traslado para não precisar dirigir, né? Para poder beber e não ter que dirigir. Então,
bacana, muito, muito legal. Já fica aí a dica para o fim de semana dos ouvintes. Vidal, muito obrigado. Luciana,
eu que agradeço, Marcelo.
Obrigado.
Obrigada, Marcelo. Obrigada, Vidal, por estar aqui no estúdio com a gente e falar um pouquinho mais sobre esse projeto.